国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos para as manchetes de hoje. Xi Jinping e Rei Saudita concordam em parceria global sino-árabe.
China adotará medidas firmes se Japão interferir militarmente no Mar do Sul, diz chancelaria chinesa.
A agência Moody's eleva perspectiva do Brasil.
O presidente chinês Xi Jinping se reuniu hoje no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o rei Salman, da Arábia Saudita. Os líderes dos dois países concordaram em manter a dinâmica de desenvolvimento das relações bilaterais e promover cooperações pragmáticas de todas as áreas. O objetivo é que a parceria estratégica global sino-árabe obtenha novos progressos. Segundo o Xi Jinping,As relações sino-árabes possuem potencial e condições para alcançar um maior desenvolvimento. Os dois lados devem seguir a direção geral do desenvolvimento das relações bilaterais. Assim, poderão criar conjuntamente um futuro promissor das relações sino-árabes. A parte chinesa apoia a Arábia Saudita a realizar o plano Visão Arábia 2030,convidando o país árabe a se tornar um parceiro global na construção comum da iniciativa Um Cinturão e Uma Rota.
A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse hoje em uma coletiva de imprensa que o Japão semeou discórdias na questão do Mar do Sul da China devido aos seus próprios interesses. O comportamento causou uma grande insatisfação na população chinesa. Se o Japão mantiver sua obstinação,em cometer o mesmo erro e estiver planejando interferir militarmente no Mar do Sul da China, a parte chinesa adotará medidas para enfrentá-lo firmemente, disse a porta-voz. Hua Chunying afirmou que o Japão não é um país interessado no Mar do Sul da China. Segundo ela, os japoneses devem refletir sobre a história de agressão contra a China e ser cautelosos com as declarações,evitando causar danos à estabilidade da região. O Japão enviar seu maior destroyer, o Izumo, das Forças de Autodefesa do Japão para o Mar do Sul da China e o Oceano Índico para treinamentos conjuntos e manobras.
E a porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse hoje em uma coletiva de imprensa que os detentores do poder no Japão devem aprender com as lições de história,traçar uma linha clara do histórico de agressão e não dar oportunidade para a direita enganar a nova geração com uma ideia histórica errada. Segundo informações divulgadas recentemente pela mídia, o Jardim de Infância de Moritomo Gakuen, no Japão, promoveu uma educação direitista às crianças. Em uma das atividades, por exemplo, a instituição pediu aos alunos que implementassem uma educação de pré-guerra,ensinou canções militares e pediu que recitassem doutrinas do imperador Meiji. Quanto ao ocorrido, Hua Chunying disse que o assunto revelou um poder sempre presente no Japão, que não está disposto a enfrentar e refletir a história, nem admitir a culpa pelo início da guerra que causou sofrimento aos países vizinhos. Pelo contrário, estimula o caminho do militarismo.Isso merece a vigilância da sociedade internacional e das pessoas esclarecidas do Japão, disse a porta-voz.
A China apoia qualquer ideia ou proposta que possa atenuar a tensão na Península Coreana e defender a paz e estabilidade regional, afirmou a porta-voz da chancelaria chinesa Hua Chunying hoje em Beijing. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson começou a visita à Ásia no dia 15. As suas primeiras paradas ocorrem no Japão e na Coreia do Sul. Nos dias 18 e 19, ele visitará a China. Trata-se do primeiro membro do novo governo dos Estados Unidos a visitar o país. Uma tarefa importante de Tillerson será discutir com a China a situação da Península Coreana. Quanto ao assunto, Hua Chunying disse que a China tem mantido comunicações estreitas com todas as partes, incluindo os Estados Unidos.
A imagem da China no cenário internacional continua melhorando e seus êxitos têm recebido avaliações positivas nos últimos anos, conforme resultados de recentes pesquisas feitas nos Estados Unidos, na Rússia e em outros países. O Instituto de Pesquisas Gallup dos Estados Unidos divulgou os resultados de um recente questionário, mostrando que mais de 50% da população americana vê a China positivamente. A porcentagem aumentou 6% em comparação com 2016 e foi a mais alta dos últimos anos. O Centro Russo de Pesquisa sobre a Opinião Pública afirmou que 50% dos russos consideram a China uma parceira estratégica e econômica, um incremento de 16% em relação a 2005.
O relatório de trabalho do Conselho de Estado, apresentado na quinta sessão anual da 12ª Assembleia Popular Nacional da China, mencionou várias vezes ciência e tecnologia e inovação, dando uma retrospectiva aos resultados científicos chineses no ano passado. O trabalho científico e de inovação alcançaram diversos êxitos. Entre eles, o submarino Qianlong II e o satélite quântico Mozi. A comunidade internacional elogia o desenvolvimento científico do país asiático. Segundo o Wall Street Journal, o investimento chinês em ciência e tecnologia ultrapassou o Japão em 2009 e a Europa em 2013, e possivelmente ultrapassará os Estados Unidos até 2020. O governo chinês disponibilizou 10 bilhões de dólares em 2015 para pesquisa científica em inteligência artificial, drone e tecnologia cibernética. A China já é líder mundial, o que conduz o país asiático rumo ao topo das ciências e tecnologias no mundo.
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ou OMPI, elogiou ontem os êxitos obtidos pela China na propriedade intelectual. O secretário-geral da OMPI, Francis Gouri, afirmou em uma coletiva de imprensa em Genebra que a China obteve progressos consideráveis nesta área. Segundo ele, no ano inteiro de 2016, a quantidade de patentes internacionais requeridas pela China aumentou 44%, chegando a 43 mil unidades. Entre os requerentes chineses, as empresas de telecomunicações Huawei e ZTE ocuparam uma posição de destaque entre as gigantes mundiais.
A China reduziu em janeiro a posse de títulos de dívida norte-americana contra um pequeno aumento registrado em dezembro. As estatísticas foram divulgadas ontem pelo Tesouro dos Estados Unidos. Segundo as estatísticas, em janeiro, a China reduziu a dívida norte-americana em 7,3 bilhões de dólares. Agora possui 1,15 trilhão de dólares no total.
A agência de classificação de risco Moody's elevou na quarta-feira a perspectiva da nota do Brasil. Ela passou de negativa para estável, mas a agência manteve o rating em BA2. Segundo uma declaração publicada pela instituição, os riscos negativos refletidos na perspectiva reduziram. As condições macroeconômicas tendem à estabilidade, com sinais de recuperação econômica e a queda da inflação. O ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, declarou em uma nota que a decisão da Moody's mostra o reconhecimento quanto à melhora da economia brasileira.
O presidente norte-americano Donald Trump disse ontem à noite que o veredito do Tribunal do Distrito de Havaí para bloquear sua proibição de viagem configura excesso de poder. Ele disse ser possível apelar à Suprema Corte do país. No dia 15, o juiz federal no Havaí, Derek Watson, deu um veredito exigindo suspender em todo o país a implementação da ordem de proibição de viagem revisada do presidente Trump. Faltavam poucas horas para a ordem entrar em vigor. De acordo com a sentença de 43 páginas publicada no site do Tribunal do Distrito do Havaí, o juiz concluiu que a proibição de viagem do Trump viola as cláusulas da Constituição dos Estados Unidos sobre a religião e possui contornos de discriminação religiosa.
O secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksandr Turchynov, convocou ontem uma reunião de emergência. Ele anunciou a suspensão de transporte de mercadorias para as zonas do leste, ocupadas por milícias. A decisão decorre do controle das empresas locais pelos militantes. Por outro lado, a Rússia declarou o reconhecimento provisório dos documentos de identidade emitidos por grupos armados civis. Segundo Turchynov, o governo ucraniano está elaborando medidas para garantir uma operação normal das companhias metalúrgicas e de combustíveis, além de minimizar os impactos do bloqueio de transporte à economia nacional.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O avião de passageiros de grande porte C-919 é uma aeronave comercial de curto e médio alcance cuja propriedade intelectual pertence à China. O avião já completou a instalação do seu sistema aerotransportado e foi submetido aos principais testes. A previsão é que seu primeiro voo poderá ser realizado ainda no primeiro semestre deste ano. O design, a montagem integrada do sistema e outras tecnologias-chave do C-919 são desenvolvidas de forma independente pela China. O avião saiu em novembro de 2015 da linha de produção. Ao receber a nossa entrevista, o vice-designer-chefe do C-919, Zhou Guirong, disse que seu produtor, a empresa de aviões comerciais da China, Comac, na sigla em inglês, destaca quatro características do avião: segurança, proteção ambiental, conforto e economia.
O consumo de combustíveis é 15% inferior ao dos principais aviões competitivos e a operação é 10% mais econômica face aos aviões da mesma série. O C-919 tem muitas vantagens nos aspectos de segurança, proteção ambiental, conforto e economia. Utilizamos as mais novas tecnologias e padrões de desgaste internacionais.
O membro da Comissão Consultiva Nacional para os Importantes Projetos de Aviões de Grande Porte da China, Wu Xingshi, disse que a pesquisa e a produção dos grandes aviões civis são uma importante força motriz para o desenvolvimento da economia e da ciência e tecnologia do país.
Durante o desenvolvimento dos aviões de grande porte, a Comac firmou parcerias com mais de 200 empresas e 57 universidades de 23 províncias e municípios do país. Além disso, o produtor ajudou 16 grandes empresas de produção de matérias e 57 empresas de produção de peças padrão a elevar suas capacidades tecnológicas e alcançar a qualidade para serem fornecedores da indústria aeronáutica internacional.
Até agora, o número das encomendas do C-919 atingiu 570. A China Eastern Airlines será a primeira empresa do mundo a usar o avião. Responsáveis do Ministério da Indústria e Informatização da China revelaram que, no futuro, o país ainda vai envidar mais esforços na pesquisa de aeronave de fuselagem larga e impulsionar a industrialização de helicópteros, veículos aéreos não tripulados e aviões gerais.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Caro amigo, seja muito bem-vindo à Rota da Seda. Antes de começar o programa de hoje, gostaria de agradecer um ouvinte muito especial, o Ricardo dos Santos. Nessa segunda-feira, recebi uma carta enviada pelo Ricardo, que mora em Rua Militão da Silva Neto, 51, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil. Fiquei muito emocionada ao ler a carta dele, já que hoje em dia quase ninguém mais escreve cartas à mão, e receber uma carta do Brasil é motivo de grande alegria. Por isso, gostaria de compartilhar com vocês um trecho da carta do Ricardo. Aqui é Ricardo dos Santos, ouvinte fiel deste departamento de português. Quero dizer-lhe que fico muito feliz de contactar-vos, de escrever para esta rádio tão maravilhosa. Moro no sul do Brasil, uma região onde a maior parte do ano faz muito frio. Curitiba é a capital mais fria do Brasil, mas de um povo muito acolhedor. Desejo-lhe que 2017 seja para você e seus familiares repleto de bênçãos e realizações, alegrias, alegrias e alegrias. Continue sendo essa pessoa muito querida e muito simpática que você é. Que todos os seus frutos sejam colhidos muito amor. Você é uma pessoa muito querida de todos os ouvintes. Nós te adoramos. Oh, Ricardo, muito obrigada pela sua carta e mensagem tão lindas. Você também é uma pessoa muito querida e carinhosa e espero que um dia eu possa conhecer a capital mais fria do Brasil e você. E que você venha nos visitar na China. Continue sendo fiel à programação da rádio e tudo o que a gente faz é para estabelecer e manter a amizade entre ouvintes e nós. Mais uma vez agradeço sua simpatia e gentileza. Sua lembrança é muito linda e vou guardá-la para sempre no meu coração. Bom, agora voltamos para o programa de hoje. Vamos conhecer dois restauradores de obras antigas da Biblioteca Nacional da China e mais uma fábula chinesa cheia de reflexões da vida. Vamos lá! Com o grande sucesso dos documentários Mestres da Cidade Proibida e Grandes Artesões da China, a profissão de restauradores de relíquias, uma arte que andava esquecida, voltou a despertar o interesse do público chinês. Na Biblioteca de Livros Antigos, sediada em Beijing, menos de 20 restauradores profissionais se dedicam à recuperação de livros milenares e obras raras. Qual é a rotina desses profissionais e como é a realidade da recuperação e conservação de livros antigos na China? Vamos agora conhecer a vida de dois restauradores da biblioteca. Livros antigos castigados pela ação do tempo, com folhas danificadas e páginas empolaradas, são recuperados por restauradores. Eles começam o trabalho elaborando um plano de recuperação de acordo com o estado de cada livro e do papel. Li Yitong, nascido em 1989, é licenciado em História de Belas Artes e mestre em Avaliação de Caligrafia e Pinturas Ancestrais da China. Depois da formação acadêmica, se candidatou ao emprego da Biblioteca Nacional da China e tornou-se um dos restauradores mais jovens da biblioteca. Logo na primeira aula, ele aprendeu como fazer cola em pasta. Ele recorda que esta é a sua primeira lembrança.
Precisamos usar cola em pasta feita de farinha para recuperar os livros. Então, a primeira coisa que fizemos ao chegar ao trabalho de manhã é preparar a cola. Como ela é muito condensada, precisamos dissolvê-la para colar as páginas. Antes de começar a restauração, é preciso fazer um arquivo. Isto é, tirar fotos da forma e do estado original do livro, bem como das informações básicas. Depois do conserto, tiramos fotos outra vez para arquivá-lo. O processo existe para termos uma comparação do seu estado atual e do estado anterior.
Durante um ano e meio, desde que chegou à biblioteca, Li Yitong tem seguido seu mestre na restauração de livros, Du Weisheng. Com 65 anos, o mestre Du é sucessor da recuperação dos patrimônios culturais e imateriais da China. Perguntado sobre a experiência que mais lhe marcou, O mestre Etu, que possui 43 anos de experiência no setor, confessou estar sempre zeloso com as obras, como se caminhasse por uma fina camada de gelo.
As obras mais difíceis que eu já recuperei são os documentos de Dunhuang e as pinturas budistas da dinastia Xia do Oeste. Só para abrir um rolinho das pinturas da dinastia Xia do Oeste, levei uma semana. É preciso ter sempre muito zelo e cautela nesse ofício. Mesmo quem atua na área há 30 anos deve tomar muito cuidado. Os tipos de papéis são diversos. Ainda que produzido pela mesma fábrica, o papel varia a cada estação.
A recuperação de livros é um trabalho que exige muita experiência. Uma pessoa que trabalha 5 anos em uma determinada área é considerada experiente em muitas profissões. Mas para a restauração de livros antigos, 5 anos é apenas o começo. Experiências acumuladas por dezenas de processos técnicos, como desmontar, lavar e reparar livros, são o maior deleite para os restauradores. O mestre Tu Weisheng acredita ser necessário acompanhar as inovações e abraçar as novas tecnologias.
Para
recuperar um livro, o primeiro passo é avaliar a sua danificação. Depois, estudar a sua fibra e a composição do papel. Com base nisso, começa a restauração. Antigamente, nossos mestres tocavam o papel para sentir a sua textura e o analisava a olho nu. Agora temos o microscópio. Para sentir a textura do papel, tocando nele, são necessários 10 anos de experiência. Mas se aprender a nova técnica de verificar a fibra, bastam 3 meses. Por isso, as novas tecnologias ajudam a adquirir conhecimentos em menos tempo.
O ano de 2017 marca o 10º aniversário da aplicação do Programa de Preservação e Conservação de Livros Antigos da China. O país redobrou os esforços para estabelecer o mecanismo de preservação de obras preciosas, reforçar a preservação primordial e regenerador, além de formar profissionais. A vice-diretora do gabinete do Centro de Preservação e Conservação de Livros Antigos, Wang Yanxing, conta que, até o final de 2016, 2 milhões de folhas de livros antigos foram recuperadas.
Os livros antigos colecionados pelas bibliotecas e museus de todo o país somam mais de 50 milhões de volumes. E a sua danificação é muito severa. Desde 2012, foram criados 12 centros nacionais para a restauração de livros e até o ano 2016, recuperamos cerca de 2 milhões de obras.
No entanto, o projeto de restauração tem ainda um longo caminho a percorrer. Atualmente, o número dos profissionais chega a 1.000. Mas diante do volume de livros à espera de restauração, o número é muito baixo. Para agravar a situação, a monotonia deste ofício também afasta os mais jovens. Li Yidong conta que seus colegas de faculdade se dedicam a trabalhos mais modernos.
Alguns dos meus colegas trabalham em leilão ou no comércio online de obras artísticas. Outros se tornaram professores em escolas ou universidades. Há também jornalistas e editores. A minha profissão é relativamente antiga, mas acho bacana e gosto muito. Qualquer ofício precisa de pessoas dedicadas para continuar existindo.
Fábulas e lendas da China. O pavão e a vaidade.
Era uma vez um pavão macho que tinha uma magnífica cauda. Especialmente quando aberta, sua plumagem colorida, que brilhava com a luz do sol, atraía todas as fêmeas e a atenção dos outros animais. Orgulhoso pela sua cauda impecável, o pavão gostava de ficar sempre à beira do rio. Enquanto admirava seu reflexo na água, achava que não existia outro pavão mais lindo que ele. Quando ia dormir, sempre procurava um lugar seguro e escondia sua preciosidade. Assim que percebia algum perigo, a primeira coisa que fazia era verificar suas penas para garantir que estavam intactas. Num belo dia, o pavão, como de costume, pretendia desfilar suas plumas extravagantes. De repente, começou a cair uma chuva torrencial. O pavão, vaidosíssimo, voou apressadamente para uma gruta, escondendo cautelosamente sua cauda, temendo que a chuva molhasse suas penas. Naquele momento, outras aves também voaram para a gruta para fugir da tempestade. Indisposto, o pavão moveu sua cauda para o outro lado, sussurrando: "Estas feias criaturas não merecem ficar na mesma caverna que eu." Os caçadores, que se aproveitaram da chuva para capturar pássaros, se aproximaram sorrateiramente da caverna. Um pequeno pardal percebeu a ameaça e gritou bem alto. Após o alarme, todos os pássaros fugiram e se depararam com um temporal ainda mais intenso. O pavão pensou em escapar, porém ficou indeciso. "Ai, com essa chuva tão forte, como farei se minhas penas ficarem encharcadas? Minha cauda vai ficar horrível." Enquanto ele hesitava, os caçadores invadiram o local e capturaram a bela ave. A fábula nos ensina uma lição. Isto é, devemos aprender a mensurar a importância das coisas para não perder algo de grande relevância por ninharia. A seguir, vamos conhecer a outra fábula semelhante a esta. Durante o reinado Wei, no final da dinastia Han do Leste, um homem ofereceu um faizão ao rei Cao Cao, dizendo que, além de ter uma bela plumagem, este faizão sabia dançar. Ao ouvir isso, o rei ficou muito entusiasmado e chamou um instrumentista a tocar para o talentoso faizão. O instrumentista tocou várias músicas, porém o faizão nem sequer deu um passo. O rei ficou bastante desapontado. Então, seu caçula se aproximou e disse: "Olha, pai, ouvi dizer que o faizão tem muito orgulho de sua plumagem. Por isso, ao ver seu reflexo na água, dança para admirar sua própria beleza. Por que não colocamos um grande espelho na frente dele? Aí, ao ver o seu reflexo, certamente irá dançar." Ao ouvir o conselho do filho, o rei ficou contente e ordenou prontamente a um criado para trazer o maior espelho da corte e colocou-o na frente do faizão. O faizão andava a passos largos, vendo imediatamente o seu reflexo. Emocionado e extasiado, a ave bateu suas asas e começou a dançar graciosamente. O rei ficou tão admirado com o faizão que esqueceu-se de pedir ao criado para guardar o objeto. O pobre faizão dançou incessantemente até morrer de exaustão.
Bom, caros amigos, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, voltaremos com muito mais conteúdo e novidades para vocês. Não percam, sou a Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo Pro Esporte. Eu sou Luiz Lee. Esta semana vamos focar no campo de futebol. Atualmente, o futebol se torna cada vez mais popular na China. Com a contratação dos jogadores mundialmente famosos, o nível da liga chinesa vem crescendo e atrai mais atenção do mundo. Apesar do crescimento rápido da liga, a seleção nacional chinesa não tinha um progresso notável. Na pré-qualificação da Copa do Mundo 2018, o time chinês ainda não conseguiu uma vitória nos primeiros cinco jogos.
e a possibilidade para se classificar é muito pouca agora. Muitas pessoas acham que o aumento do nível de futebol deve depender mais na formação dos jogadores jovens. E os departamentos concernentes também estão conscientes disso. Este ano, a Federação de Futebol da China estipula que cada time da Liga Chinesa tem que incluir um jogador de menos de 23 anos nos titulares. Além disso, foram promovidos muitos trabalhos relacionados com a formação dos jogadores juvenis. Recentemente, um acampamento de inverno de futebol da escola teve lugar na cidade de Kunming, sudoeste da China, em que foram convidados vários técnicos espanhóis. Vamos ouvir a reportagem para conhecer mais detalhes. Os treinadores espanhóis desempenham um papel importante no acampamento de inverno de futebol na escola 2016 e 2017, realizado recentemente no campo da formação esportiva de Haigang, situado na cidade de Kunming, capital da província de Yunnan, sudoeste da China. O evento teve como objetivo melhorar o desenvolvimento do sistema de futebol e aumentar o nível de concorrência de tal esporte nas escolas para proporcionar uma plataforma de formação, intercâmbios, concorrência e seleção de talentos. Assim, no futuro próximo, alguns deles serão enviados para treinar no exterior. Um total de 148 atletas e seus treinadores provenientes de 22 províncias chinesas participaram dessa atividade. A característica mais importante do evento foi a criação de um grupo misto de chineses e espanhóis para realizar o treinamento e fazer a avaliação pelos jogadores experientes. Entre os especialistas chineses eram o ex-técnico da seleção nacional Zhu Guanghu e ex-treinador da equipe juvenil Li Min, juntamente com seis outros técnicos locais experientes. Enquanto isso, os treinadores espanhóis foram escolhidos e enviados pela Liga Espanhola de Futebol. Oito deles são de classe profissional e dois classe A da UEFA. Os técnicos espanhóis estão encarregados pelo treinamento e competição e questões que são enfatizadas na coordenação e flexibilidade, controle de bola, passes precisos, treinamento técnico e tático, quer de indivíduo, quer de equipe. Entre suas responsabilidades, se encontra também a formação de 150 técnicos de diferentes escolas chinesas. Com base na sua experiência e do elevado nível de desenvolvimento do futebol espanhol, e tendo em conta as condições atuais dos seus homólogos chineses, as estrategistas espanhóis ensinaram lições sobre os métodos técnicos e táticos utilizados na sua formação no país europeu. O objetivo é criar uma cultura moderna do futebol e adoção de métodos de formação científica que ajudam a elevar o nível do futebol chinês. Os jovens atletas não só participaram da atividade, mas também podiam sentir a diferença no futebol entre os dois países. A intensidade no treinamento e a alta demanda física impressionaram profundamente os participantes. A combinação de diversão com a aquisição de novos conhecimentos os deu um progresso claro, tanto pessoal como nos esportes. De todos os convidados, no final, apenas os melhores 79 serão escolhidos para receber formação profissional em outros países. A data prevista para esta nova fase cairá no início de outubro. O diretor do Departamento de Saúde e da Educação Física e Ensino Artístico do Ministério da Educação da China, Wang Dengfeng, disse que nos dois anos desde o começo da promoção do futebol nas escolas, um grande número de alunos e treinadores inscreveram para participar no futebol da escola. Na atualidade, é necessário reforçar a popularização do futebol nas escolas
melhorar as habilidades técnicas e táticas de estudantes e técnicos e estabelecer uma base sólida para a reforma e desenvolvimento do esporte escolar em geral e para o desenvolvimento do futebol chinês.
O Clipboard oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cli.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cli Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Além dos departamentos governamentais, as entidades não governamentais também estão prestando atenção ao campo de futebol. Recentemente, uma empresa chinesa, que se chama Mission Hills, estabeleceu uma parceria com o famoso clube espanhol Barcelona, e este clube espanhol vai instalar uma escola para a formação dos jogadores juvenis chineses de 6 a 18 anos. Agora, vamos entrar na segunda parte para saber mais. O Clube Barcelona da Espanha e o Grupo Mission Hills da China anunciaram uma parceria inovadora recentemente e escolheram a província de Hainan, sul da China, como um centro de futebol para a China. Os dois gigantes vão abrir conjuntamente uma escola de futebol em Haikou, capital da província de Hainan, nos próximos meses. O Clube Barcelona tem o prazer de apoiar o crescimento deste esporte punido na China e ajudar a alcançar a meta de tornar esta um grande país numa nação futebolística, disse o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Ele disse ainda: o estabelecimento da primeira escola de futebol administrada diretamente pelo Barcelona aqui na China representa um enorme compromisso. Isso demonstra a nossa confiança no nosso parceiro Mission Hills e o futuro da província de Hainan, além do nosso otimismo sobre o talento de futebol que esperamos encontrar aqui. Por sua parte, o presidente e diretor executivo do Mission Hills, Ken Chu, disse que sua empresa vem prestar cada vez mais atenção com o futebol da China. Ele disse: Mission Hills tem uma grande visão de criar um legado para o futebol na China através de uma parceria com um dos clubes de futebol mais famosos do mundo. Nós acreditamos que o nosso sonho do futebol pode ser uma plataforma para uma futura geração de jogadores de futebol na China. O acordo entre o Clube Barcelona e Mission Hills ajudará a levantar o perfil do esporte na China e apoiará o seu desenvolvimento a partir das bases. Em reconhecimento da sua dimensão e importância, a Escola Haikou, conhecida como Escola FCB, será a primeira instalação do gênero no estrangeiro administrada diretamente pelo Clube Barcelona. A escola terá treinadores do Clube Barcelona e seguirá os mesmos métodos de treinamento usados pela equipe de jovens espanhóis. Ela terá 7 campos de futebol e será capaz de admitir 1.000 crianças entre 6 anos e 18 anos. O complexo vai abrir suas portas aos primeiros alunos neste verão e a primeira temporada de treinamento completo vai começar em setembro. O Clube Barcelona tem uma grande influência no mundo do futebol com seu estilo de jogo, muito apreciada pelos seus torcedores. O clube é muito ativo no desenvolvimento do futebol mundial e tem 25 escolas no exterior que oferecem a sua metodologia e seus valores de treinamento. Seus programas de formação profissional são reconhecidos pelo mundo. Algumas das maiores estrelas do esporte hoje, como Lionel Messi, Andrés Iniesta e Gerard Piqué,
vêm das equipes juvenis em Barcelona e entraram na La Masia, centro onde a equipe treina seus jovens na Catalunha, quando eram muito jovens. O clube detém um recorde de jogadores reconhecidos com a bola de ouro, com 11, e a maioria do prêmio Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, com 7. Para ajudar a elevar o perfil do futebol, o clube Barcelona e o Mission Hills abriram uma área de experiência interativa. Com sua previsão para esta abertura do ano, as instalações de 7 mil metros quadrados de Barcelona oferecerão aos visitantes experiências interativas com a marca, trajetória e valores do clube Barcelona.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Durante sua estadia na China, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse que ele tem plena confiança no desenvolvimento do futebol na China e tenta transmitir a filosofia do futebol do Barcelona para a China com o fim de ajudar os jogadores jovens. Ele disse: "O futebol é um esporte universal e também uma linguagem universal. O Barcelona tem sua própria filosofia de futebol e queremos trazer para a China. Nós sabemos que o futebol não é o esporte mais importante na China, mas está envolvendo cada vez mais jovens chineses. Além disso, o governo chinês estabeleceu um projeto muito ambicioso." De acordo com o Bartomeu, as condições físicas e atléticas dos jovens chineses são muito boas e a Liga Profissional Chinesa tornou-se cada vez mais importante no mundo. No início de 2015, o governo chinês aprovou o Projeto Integral do Desenvolvimento do Futebol e Reforma do Futebol da China, que defendem o objetivo de obter um grande avanço para 2030 e para ficar na liderança do mundo em 2050. Eu acho que o projeto da China é uma decisão boa e sábia, porque o futebol como esporte universal ajuda a construir e criar valores das pessoas, disse Bartomeu. Ele acha que a China tem muito potencial de crescimento no futebol e muitos bons jogadores vêm para a Liga Chinesa, mas ainda há muito trabalho a fazer. Quanto à formação dos jovens, Bartomeu falou do sistema Masia. O único segredo do Masia é trabalhar e trabalhar com uma ideia concreta e importante. De acordo com o presidente, nos últimos anos, o clube Barcelona aumentou seu investimento na China para criar uma boa imagem entre os torcedores e tornou-se um clube com uma influência permanente no país. Ele disse: "Estamos sempre interessados em estar perto dos torcedores chineses e ser um bom parceiro para o desenvolvimento do futebol chinês." Acho que com esforços feitos por diversos setores, o futebol da China terá um futuro brilhante. Agora, o que precisamos são trabalhos árduos e a paciência. Bem, caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Yong ni de mu yu xue han yu. Mei ri han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yong ni de mu yu xue han yu. Mei ri han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
家好 ，Bem-vindos ao chinês dia a dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ，Sou Raimundo.
Na aula passada, fogamos em expressões relacionadas a sentimentos em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Ah, claro. O que foi? 怎么了
Meu estômago está doente. 我肚子疼
Sinto muito, mas é sério?
Está tudo bem? Eu vou melhorar logo. Oh, sim, por favor, pare de fumar. 你别再抽烟了。
Eu sei que isso faz mal à saúde. 我知道有害健康。Eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家。
Cuidado. De qualquer forma, não se preocupem, amigos. Ele vai ficar bem. Vamos ouvir ao diálogo da lição anterior mais uma vez.
怎么了?
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Certo, a revisão foi essa. Agora vamos ver o conteúdo de hoje.
你每天几点上班？你每天几点下班？你以前做过什么工作？你在这里工作多长时间了？
Muitos amigos me perguntam que horas eu acordo para ir trabalhar todos os dias. Na verdade, eu trabalho de acordo com o horário normal, das 9 horas de manhã às 5 da tarde.E se eu quiser perguntar para eles também, ou seja, como se fala que horas você vai trabalhar todo dia?
Você pode dizer, 你每天几点上班?
你每天几点上班?
你 é você.
你
每天 significa todo dia.
每天
Originalmente, 几 significa que.
几
点 horas.
点
Então, literalmente,几点 significa que horas.
几点
上班 é trabalhar.
上班
Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班
你每天几点上班 E como seria que horas termina seu expediente todo dia?
Boa pergunta. É 你每天几点下班
你每天几点下班
Sim.下班 significa terminar o expediente.
下班
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
Ok, esta foi a primeira conversa. Deixa-me lembrá-lo da frase mais uma vez. Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班?
E terminar o expediente é 下班。
下班。
Que horas termina seu expediente todo dia? 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Aqui vai a conversa mais uma vez.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
Ok, esse foi o replay da primeira conversa.Quando conversamos com os outros, também podemos querer saber em quais outros empregos a pessoa já trabalhou antes. Como perguntar isso em chinês?
Você pode dizer, 你以前做过什么工作? Quais trabalhos você fez anteriormente?
你以前做过什么工作?
你, você.
你
以前 significa anteriormente, passado.
以前
Guo originalmente significa passado. Aqui indica uma ação passada.
Guo.
Zuo significa fazer.
Zuo.
Correto. Zuo guo, fez.
Zuo guo.
Shenme significa o que, quais.
Shenme.
Gongzuo é emprego, trabalho.
Gongzuo.
Quais trabalhos você fez anteriormente? Ni yiqian zuoguo shenme gongzuo?
Ni yiqian zuoguo shenme gongzuo?
Vamos ouvir a segunda conversa.
你以前做过什么工作?
我以前是记者。你呢?
我以前是医生。
我以前是记者。O que significa?
significa eu era repórter, mas acho que preciso explicar melhor.
Com certeza. Vá em frente. Ni é você. Definitivamente, já decorei isso.
Certo. E yiqian significa antes.
Yiqian.
Zuoguo, fez.
Zuoguo.
Shema, o que, quais.
Shema.
Gongzuo, trabalho, emprego.
Gongzuo.
Quais trabalhos você fez anteriormente? Ni yiqian zuoguo shema gongzuo?
Ni yiqian zuoguo shema gongzuo? Ok. Gostaria de ouvir a segunda conversa de novo para memorizar.
Ok.
你以前做过什么工作？
我以前是记者。你呢？
我以前是医生。
Este foi o replay da segunda conversa. Você deve estar se perguntando quanto tempo você trabalha aqui. Como dizer isso em chinês?
Vamos ouvir o terceiro diálogo para ver se você consegue descobrir.
你在这里工作多长时间了？
两年了。
Ótimo. Quanto tempo você trabalha aqui?你在这里工作多长时间了？
你在这里工作多长时间了？
Novamente, 你 é você.
你
在 significa estar.
在
这里 aqui.
这里
工作 é trabalho, emprego.
工作
多 significa muito, quanto, mas aqui indica extensão.
多
长 significa período, comprimento, tempo.
长
多长 quanto tempo
多长
时间 horário tempo
时间
le é a partícula, não tem significado próprio
le
quanto tempo você trabalha aqui 你在这里工作多长时间了
你在这里工作多长时间了
agora vamos ouvir a conversa novamente
你在这里工作多长时间了
两年了
Ok, esta foi a última conversa repassada. Antes de irmos para a dica da cultura chinesa, vamos ouvir a conversa completa da lição de hoje.
你每天几点上班？
早上九点。
那你每天几点下班呢？
晚上五点。
你以前做过什么工作？
我以前是记者。你呢？
我以前是医生。
你在这里工作多长时间了？
Lian Yan La.
Eu adoro esses diálogos. Aqui vai então as dicas da cultura chinesa. Enquanto os ocidentais acham que falar sobre seu salário é inapropriado, para os chineses é algo normal. Pode ser pelo fato de, antigamente, não receberem salários altos. Por exemplo, alguns podem comentar sobre seu salário entre amigos, ou então comentar se o salário aumentou ou baixou.Hoje em dia, é até comum jovens mostrarem seus salários na internet. Isso inclui bônus, dívidas, etc. A prática ajuda as pessoas a comparar a diferença de salário entre as diversas profissões na China.
Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos. Como se diz...Que horas você vai trabalhar todo dia em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para cripor@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Sou Tintin. Até logo. 再见.
Até logo.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.